Gente, eu tenho a honra aqui de estar com um dos melhores cirurgiões do nosso Brasil. Eu vou falar com o Dr. Ricardo Gontijo, que é um cirurgião de transplante e está nos dando a honra de participar do Congresso Brasileiro de Diabetes. Ricardo, é muito bom ter você aqui palestrando, você que se tornou um grande amigo nosso, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou do nosso congresso e o que você vai falar hoje para a gente aqui em relação aos transplantes.
Levimar, um prazer muito grande compor o time aí na luta contra o diabetes. A gente já está nessa batalha aí há quase 20 anos, você talvez um pouco mais, mas assim, é muito bom ver um congresso tão amparado por ilustres figuras focadas com o desenvolvimento em prol da cura do diabetes, do controle do diabetes, quiçá talvez da remissão do diabetes, né, que é o tema principal que a gente vai abordar hoje aqui. Me encantou ver a afinidade das sociedades em torno da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Diabetes, e me deixou muito orgulhoso de estar aqui compondo essa mesa para discutir sobre o tema de transplante de pâncreas. Como você sabe, é uma das alternativas, não é a principal, claro, porque muitos dos pacientes que chegam para nós já passaram por várias etapas de tratamento e buscam, às vezes, no transplante uma última alternativa, ou pelo menos uma alternativa para um tipo de diabetes que a gente entende ser muito mais grave do que a gente tem, graças a Deus, no dia a dia. Mas, sem dúvida, com a mesma importância aí de tratamento que outras entidades.
Já que o Ricardo mencionou, qual é esse paciente que tem indicação para o transplante? É aquele paciente que tem hipoglicemias assintomáticas? É aquele paciente que a bomba de insulina não resolveu? Ou é um paciente grave que já evoluiu para insuficiência renal e a insuficiência pancreática já vem do diabetes em relação à questão da falta de insulina? Qual que é esse perfil de paciente, Ricardo?
Hoje nós temos basicamente dois perfis de pacientes candidatos ao transplante de pâncreas. Um seria aquele que já está por fazer o transplante renal e tem o diabetes de forma grave, já sem produção adequada de insulina, e o paciente que já eventualmente já fez o transplante renal e ainda mantém essa disfunção de controle do diabetes, né, de produção de insulina, e feito o transplante de pâncreas de forma complementar ao transplante renal, uma vez que a imunossupressão já está com o paciente. E o outro perfil, que é o que você mencionou, seria um paciente que tem um perfil de diabetes muito mais grave do que a gente vê no dia a dia. São pacientes que têm hipoglicemias completamente assintomáticas, abaixo de 40, abaixo de 30, sem nenhum tipo de sintoma clínico, e que acabam tendo perda de consciência dirigindo um automóvel, executando uma tarefa mais delicada como cozinhar no dia a dia, estando sozinho em casa, e começam a ter impacto na sua qualidade, na sua segurança de vida no dia a dia. Acho que esse seria o perfil do paciente que a gente entende ser bem quisto para o transplante.
É interessante, a gente já viu a indicação aqui, mas vamos aproveitar o cirurgião que esse congresso é um congresso interdisciplinar. Eu digo interdisciplinar porque as especialidades elas se complementam. Nós estamos fazendo um simpósio aqui com o pessoal da cardiologia, da nefrologia, né? Nós tivemos simpósios, né, em relação à parte psiquiátrica, com psicólogos e psiquiatras aqui. Então eu acho que falta também essa interação com a sociedade de cirurgia, a sociedade de transplante, para a gente trabalhar em relação a isso tudo. Então, Ricardo, já que você falou da questão desses pacientes com a hipoglicemia sem sintomas, porque nós temos dois tipos de hipoglicemia, né? O primeiro sinal da hipoglicemia, que é o primeiro a ser perdido, é a liberação de adrenalina. E o segundo é essa situação do neuroglicopênico, que ele já cai muita glicose, ele já perde, né, começa com confusão mental e pode convulsionar. A gente sempre escutou nos congressos anteriores que o transplante que dava mais certo é o pâncreas e o rim juntos. Isso mudou, Ricardo, ou ainda persiste essa afirmação?
Eu diria que os cabelos brancos são os maiores aliados no sucesso de qualquer tipo de tratamento. Então, a gente já trabalha com transplante há muitos anos e a gente acompanha essa evolução. A gente é o maior centro de transplante de Minas Gerais, o segundo maior do país, em termos de transplante de pâncreas. e com resultados que no início beiravam 60%, 70% e hoje a gente atinge 93%, 94% de bom resultado em transplante de pâncreas. Então, sim, hoje o transplante de pâncreas é uma realidade. O que a gente precisa para atingir esse resultado, se pâncreas e rim, se pâncreas isolado, se pâncreas após rim, os resultados são muito similares, sabe, Levimar? O ponto-chave que eu vejo hoje foi uma coisa que você tocou no início da sua fala, que é a multidisciplinaridade. Então, hoje, para a pessoa chegar para fazer o transplante, ela vai passar por vários profissionais que vão pautar a sua real necessidade, não só do transplante, mas de cunho social, de cunho de anteparo familiar, se já cumpriu as etapas de tratamento que deveriam ser cumpridas de forma adequada. A gente sabe que muita parte da nossa população não tem acesso aos melhores tratamentos, mas a gente tenta oferecer esses melhores tratamentos. Temos endocrinologistas compondo a nossa equipe de transplantes e todos os nossos pacientes passam por essa equipe de endocrinologia antes de ir para o transplante, de forma que hoje eu falo com muito orgulho que a gente supera a taxa de 90% de resultado nos transplantes de pâncreas com certa facilidade. O que a gente precisa é realmente se pautar por cuidado pré-operatório e manutenção pós-transplante desses pacientes.
Muito obrigado, Ricardo. Gente, o índice de sucesso é altíssimo. Eu falei aqui, então, com o Dr. Ricardo Gontijo, uma referência nacional que está nos dando essa honra. Um abraço e vamos ao próximo vídeo que nós vamos ter em seguida. Obrigado. Obrigado. Vai ter aquela foto?